Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar-vos a todos. Alertar para que eu nunca fui muito ouvido pela esquerda e, portanto, não me surpreende. Bom dia, senhores deputados. Queria começar, antes mesmo de começarmos a nossa ordem de trabalho, por vos alertar, para facilitar a vida dos senhores deputados, que há um pedido da bancada que eu represento para o adiamento da votação na especialidade que iríamos fazer hoje. E, portanto, para os senhores deputados que estão ainda em extremis a ler o guião, podem ficar descansados, sendo um pedido regimental, e, portanto, podem parar e podemos nos concentrar na nossa agenda regular. Eu sabia que a informação era útil. Portanto, assim sendo, vamos começar com o ponto 1, a apreciação e votação da ata 143, relativa à reunião de 28 de novembro. Todos a leram, não havendo observações a fazer à ata, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre atrasos agravados no financiamento das escolas profissionais. O Sr. Deputado António Costa Silva tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, dar informação que o PSD tomou esta iniciativa por uma razão muito simples. Tem recebido muitas queixas de escolas profissionais, sobretudo privadas, que têm verbas em atraso referente a cursos profissionais e ações no âmbito do POCH. E foi nesse sentido que, tendo em conta a dimensão do problema e a quantidade de escolas profissionais que nos foram colocando os problemas e ao longo do tempo fomos colocando questões ao Governo e a grande maioria sem quaisquer respostas, o PSD decidiu então avançar com este requerimento para ouvir o Sr. Ministro, portanto, no sentido de tentar perceber o que é que se passa e o que é que está a ser feito para este assunto ser resolvido. Muito obrigado.
Está em discussão. Não vejo... Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
O Partido Socialista, como é hábil, nunca se oporá a qualquer requerimento para audição de membros do Governo. Muito obrigado.
E agora dizer que isso não seja um incentivo para apresentar requerimentos para ouvir membros do Governo. Tem a ver com o caso em concreto. Não sei se os diferentes blocos de esquerda do Partido Comunista Português não têm pedido de palavra. Sr. Deputado, assim sim, mas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre a prática da Comissão de aceitar a vinda dos ministros ou de qualquer outra entidade proposta pelos partidos. É tão só sobre dois pontos de vista. Um primeiro ponto de vista tem a ver com a situação em que vivemos. Ou seja, este requerimento fazia sentido há um mês atrás, quando havia circunstâncias e até notícias preocupantes de não regularização das relações entre o Estado Central e as escolas profissionais. Neste momento a situação está praticamente resolvida, havendo ainda problemas muito pequenos relacionados com o acerto de contas. Bem, de qualquer forma, se a Comissão entender que ainda faz sentido ouvir o Ministro para dizer exatamente isto, ou seja, aquilo que já está nos jornais, aquilo que já se sabe, aquilo que já existe até pela execução das verbas previstas, ok, que seja. Mas há uma segunda nota, que esta é o ponto de vista interno do Parlamento, mais, da minha perspectiva, mais interessante de analisar, que é saber qual é a latitude das competências desta Comissão para avaliar esta questão. E, sob esse ponto de vista, eu penso que há aqui, na melhor das hipóteses, uma concorrência entre duas comissões, esta, ou até três, a Comissão do Trabalho, a Comissão da Educação e esta própria Comissão, para avaliar esta questão. E, portanto, nessa perspectiva, não sei se o Sr. Presidente quererá fazer um contacto com as restantes comissões para fazer uma audição conjunta, até avaliar se esta questão não foi já tratada numa outra comissão, para não estarmos sistematicamente aqui no Parlamento a dar a ideia de que nós não falamos uns com os outros, ou se, por fim, havendo uma audição com o Governo para tratar desta matéria, se faria sentido fazer uma audição conjunta das comissões que, em razão da matéria, estejam interessadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. São questões pertinentes. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado António Costa e Silva, que tem a palavra.
Sr. Presidente, as duas situações que são apontadas parecem-nos, de facto, pertinentes, só que a primeira questão é muito simples. Nós, ao longo do tempo, ainda recentemente, colocámos questões de escolas profissionais que estão com grandes dificuldades em resolver problemas internos de pagamentos de formadores, pagamentos até inclusive ao Estado, os impostos ao Estado, recentemente pagamentos de IVA, pagamentos da Segurança Social, tendo em conta que o Estado não tem cumprido os seus compromissos que contratualizou com essas entidades. As respostas que vão sendo dadas a estas entidades são completamente descabidas, na nossa perspectiva, porque ou é culpa do sistema, ou é culpa de uma programação que não é possível ser feita, ou é culpa de qualquer coisa, mas que a culpa nunca é de quem tem responsabilidade sobre essas matérias. Na nossa perspectiva, se alguns pagamentos estão a ser efetuados nesta altura, o Sr. Ministro tinha-se comprometido que o iria fazer até ao final do mês, o Sr. Ministro do Planeamento, que tem a responsabilidade, que tutela em concreto os fundos comunitários, portanto, responsabilizou-se nesses pagamentos. Alguns foram feitos, mas sei de muitos casos em que não foram concretizados. Portanto, as entidades continuam numa situação aflitiva. Por isso, não percebemos porque é que isto acontece, não percebemos porque é que isto acontece com entidades privadas, quando nas entidades públicas este problema não existe, e queremos, no fundo, além da justificação, queremos também que o problema seja resolvido uma vez por todas. Em relação ao segundo aspecto, o PSD fez um entendimento sobre esta matéria distinto. Sobre as competências que são relacionadas com o ministro do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, nós chamamos o seu ministro, que tem a ver com matérias da sua tutela. Os nossos colegas da Educação estão a fazer precisamente o mesmo com o seu ministro da Educação, com matérias que estão a ser relacionadas com a educação. Mas a sugestão é bem-vinda, é positiva, e o apelo que é feito ao seu presidente no sentido de saber se existem outras audições paralelas a esta, que, ou então que se possa fazer de uma forma complementar, também me parece muito bem, não vejo nenhum impedimento em relação a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu atrever-me a propor-lhe que avaliasse a possibilidade de, em conjunto com as outras comissões, podermos fazer uma audição com o Secretário de Estado que trata dos fundos comunitários e a Secretária de Estado que trata do acompanhamento destas matérias relacionadas com as escolas profissionais e podermos ter uma leitura transversal com duas comissões. Portanto, isto seria muito mais eficaz, muito mais adequado, muito melhor para todos os deputados e muito melhor para a imagem do Parlamento e até para nos poupar nesta fase em que estamos todos muito cansados depois do orçamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço a sua sugestão, desde que o proponente, que é sempre a regra que a mesa utiliza, não se imiscuir nas iniciativas dos grupos parlamentares, o requerimento é da semana passada e, portanto, o entendimento que fizemos é que tinha a ver, de facto, com fundos comunitários. Há um conjunto também de pedidos para a vinda do Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas e, portanto, também não nos que poderia ser, eventualmente, somado a esse conjunto de matérias, que são, nomeadamente, duas, tem a ver com o requerimento do BE, do Bloco de Esquerda, manutenção da Ferrovia Portugal, depois temos também um do PSD sobre a situação do controle aéreo, podemos suscitar isso, mas julgo que esta proposta do Sr. Deputado Assen Simões, se for aceita pela bancada do Partido Social Democrata, então não estaríamos a falar de um requerimento, se percebi bem, da vinda do Ministro, mas um requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado, que trata dos fundos comunitários, e somada à possibilidade de, na impossibilidade de haver noutras comissões requerimentos sobre a mesma matéria e fazermos uma audição conjunta, mantermos então só nesta comissão. Fico sem saber se é só do Sr. Secretário de Estado à altura ou se mantemos do Ministro, somando a estes requerimentos que já aqui anunciei.
Sr. Presidente, o nosso requerimento é para a vinda do Sr. Ministro. O Sr. Ministro se entender, trará o seu secretário de Estado do desenvolvimento regional, não vimos nenhum conveniente nisso, e acho que o que faz sentido, e temos feito isso, tem sido prática desta comissão, no sentido de agrupar um conjunto de temas na vida do ministro, e acho que aí será adequado, será a melhor sugestão, penso eu. Muito obrigado.
Sim, senhora. Assim sendo, vamos, fica claro, o Partido Social Democrata mantém o requerimento, votaremos o requerimento com a nota de que comunicaremos ao Sr. Ministro que este requerimento se junta a um conjunto de mais dois, três que temos pendentes e, porventura, faremos uma reunião com o Sr. Ministro já um pouco mais completa e mais sumarenta sobre um conjunto de matérias que quase regimental, que não será, porque a regimental está marcada só para fevereiro, se não me falha a memória. Para 7 de fevereiro fica já a nota. Terá que ser antes e, portanto, juntaremos este ou outros requerimentos que, entretanto, venham. Julgo que isso também prestigia o trabalho e não deita por terra a iniciativa e a vontade do Grupo Parlamentar em discutir essas matérias. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade com essas sugestões. No entanto, eu tentarei indagar junto às outras comissões sobre essa matéria se há audições e comunicarei aos deputados que assim entendam participar nessas reuniões para poderem melhor perceber estas matérias ali já na ótica da educação e porventura ensino superior ou até em matérias de trabalho. Ponto 3. Apreciação e votação de parecer sobre o plano de trabalhos da Comissão Europeia para 2018. O relator é o Sr. Deputado Pedro Coimbra, que está presente e preparado para apresentar. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todos. Sobre o parecer relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, vou necessariamente ser sintético, porque no seu todo é um documento denso, com alguma complexidade, e portanto houve naturalmente, conforme também é habitual, houve o cuidado de o divulgar pelos grupos parlamentares previamente para uma melhor análise e para melhor entendimento do mesmo. Trata-se o parecer, enfim, trata obviamente, objetivamente, aquilo que também nos foi enviado, sobretudo nos anexos, que também foram distribuídos, e aqui é que está sobretudo a densidade da questão em apreço. E, portanto, eu diria que, nos termos legislativos, está em curso o escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para o ano de 2018. A iniciativa foi enviada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no dia 15 de novembro de 2017, para que possa, de facto, ser analisada e elaborado o presente parecer. Compete, de facto, a esta Comissão analisar as iniciativas previstas que nos suscitem particular interesse no âmbito daquilo que é a nossa atividade parlamentar e no âmbito daquilo que é, objetivamente, a atividade parlamentar desta Comissão. Referia, porque me parecer importante, que o horizonte temporal do documento em análise é de 14 meses, cobrindo por inteiro o ano 2018. O programa apresentado tem por base o roteiro para uma União mais coesa, mais forte e mais democrática, que o Presidente Juncker apresentou no seu discurso sobre o Estado da União no dia 13 de setembro de 2017. E concentra-se, sobretudo, em duas vertentes. A primeira, no número limitado de ações legislativas específicas que permitirão à Comissão levar o seu trabalho a bom termo ao longo dos próximos meses em domínios de ação prioritários. E referia aqui a importância do anexo 1. Segundo, apresenta uma série de iniciativas mais orientadas para o futuro e para aquilo que é a perspectiva da própria União. E aqui salientaria o anexo 1 e anexo 3, que eu me prescindo de estar aqui a detalhar, porque eles são de facto densos e que naturalmente foram enviados e foram seguramente do conhecimento de todos. Eu diria que o programa elenca 10 prioridades da Comissão e esta Comissão tem, sobretudo, foco em 6 dessas prioridades, e que eu refiro por também parecer importante. 1. Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. 2. Um mercado único digital conectado. 3. Uma união da energia resiliente, dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro. 4. Um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial. 5. Uma união económica e monetária mais aprofundada e mais equitativa. 6. Uma política comercial equilibrada e inovadora para controlar a globalização. São, sobretudo, estes 6 pontos que dirão respeito, em concreto, a esta Comissão Parlamentar. Assim sendo, mediante aquilo que nos foi enviado, eu diria que a esta Comissão competirá, sobretudo, acompanhar as seguintes iniciativas. No anexo 1, a iniciativa número 5, concluir a União da Energia. A iniciativa número 7, tributação justa na economia digital. No anexo 2, iniciativas REFIT. A iniciativa número 8, um novo acordo para os consumidores. No anexo 3, propostas prioritárias pendentes, a iniciativa número 21, diretiva relativa à insolvência. E, portanto, eu diria que, em conclusão, que esta Comissão deve, sobretudo, escrutinar aquilo que são os anexos 1, o anexo 2 e o anexo 3, respectivamente a iniciativa número 5 e 7, a iniciativa número 8 e a iniciativa número 21. E se assim for, e se merecer, enfim, a concordância das senhoras e senhores deputados, eu diria que, depois de apreciado e votado, este relatório deve ser enviado, então, à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos também legais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está em discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares sobre esta matéria quer dizer algum comentário. Não sendo um caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Resta cumprimentar o Sr. Deputado Relator sobre o parecer. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação nas... Não, não passamos. O ponto 4... 5 e 6, que seriam as votações na especialidade do projeto da proposta de lei 83, estabelece o Estatuto Mediador da Recuperação de Empresas. A proposta de lei 84 aprova o regime extrajudicial de recuperação de empresas e o 85 aprova o regime jurídico da conversão de créditos em capital, uma vez que vários grupos parlamentares deram nota de que as propostas entraram em extremis e que não houve ainda tempo de fazer a apreciação dos guiões de votação, solicitam regimentalmente o adiamento e, portanto, comunico na próxima reunião, em que na próxima quarta-feira faremos a especialidade destas matérias. Gostaria de pedir aos grupos parlamentares que pudéssemos exatamente fechar este processo, uma vez que teremos outras especialidades que iremos adiar para a semana seguinte, porque também teremos, porventura, se confirmar, a audição dos seus secretários de Estado das Infraestruturas sobre o túnel do Marão, que é a matéria que estava por... dossiê que estava por encerrar e faltava apenas a audição do seu secretário de Estado. E, portanto, assim sendo, não vou acrescentar mais nada na agenda, partindo do princípio que faremos mesmo esta especialidade, assim encerrando este... Há um pedido, já agora, não estamos outros assuntos, mas já que falei na agenda, há um pedido, os grupos parlamentares ficam já a saber, do Partido Social Democrático para discussão urgente do projeto de resolução 875. Tem a ver com o Brexit, ou seja, a realização urgente de um estudo sobre as implicações para a economia portuguesa a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, ficaram já a saber a agenda da próxima semana. Assim sendo, passamos para o ponto 7. O ponto 7, eu tinha falado com os coordenadores e com os seus deputados sobre a nova regra das petições que não tenham menos de 100 subscritores ficam na dependência do Presidente da Comissão. Eu, como entendi, que deveria ser sempre o plenário da Comissão a tomar esta deliberação, uma vez que em razão da matéria, pode haver interesse de qualquer grupo parlamentar ter iniciativa, e assim sendo, tomamos todos conhecimento da matéria em causa, do que é que a petição diz, quantos subscritores é que tem, e portanto, no fundo, o que eu queria era que votassem, que acordassem naquilo que é a minha sugestão, que é do arquivamento desta petição e a comunicação opcionária sobre dessa mesma razão. Portanto, se ninguém se opor, podemos fixar, não é fixar, é, no fundo, é tomar esta decisão de que este procedimento é correto e, portanto, e que o parecer que os serviços elaboraram também está correto. Ponto 8 é uma petição 425 pela eliminação do pórtico do Neiva, pórtico A4 da A28, entre Neiva e Darque. Esta tem 7.426 subscritores e, portanto, entra no procedimento normal. Queria que pudéssemos votar a admissão da petição. Quem vota contra que se abstém, está admitido. E o relator cabe ao Partido Socialista. Fico a aguardar depois, Sr. Partido Socialista. Agora sim, outros assuntos. Estava um parecer de uma petição que era o deputado relator Dr. Pedro Mata Soares e, portanto, será adiado também para a próxima reunião. Depois temos a PPL 101, que estabelece as regras relativas à ação de indemnização por infração do direito à concorrência e transporte da diretiva. Baixou no passado dia 29 para nova apreciação e, portanto, já tínhamos cá um projeto de lei 599 do Partido Social Democrata. Depois temos algo que ficou ontem terminado e pedi a atenção dos Srs. Deputados sobre essa matéria. Ontem foram feitas todas as audições, todas as audiências, aliás, do projeto de lei 495 do PSD, 576 do PAN e 577 também do PAN, sob alteração à lei 31, que tem a ver com a matéria dos engenheiros. E, portanto, eu, estando terminado todas as audiências que estavam solicitadas, gostava de pedir aos Srs. Deputados, para não termos iniciativas pendentes e especialidades pendentes, podemos fixar a entrega de propostas sobre as três iniciativas para a semana e se podemos ainda, antes de Natal, fechar este dossiê. Assim sendo, podemos, qual é a data que podemos fixar para a entrega de propostas? Ou não sei se haverá. Podemos fixar próxima segunda-feira? O Partido Socialista ainda está em negociação. Pode. A pedido do Partido Socialista, dia 22, sexta-feira. Já não fica. Bom. Senhores deputados, nós temos um conjunto de iniciativas para cuja especialidade temos que começar a terminar. Também. Portanto, então fixamos dia 22 entrega de propostas e, portanto, ficamos com tempo mais suficiente para a entrega de propostas. Fica claro que as propostas estão entregues, fica mais ou menos claro qual é o que é que. Plenário é o último plenário, é dia 21? Então, se assim sendo, dia 21. Dia 21. Depois temos, avisar-vos que termina amanhã o prazo para a apresentação de propostas de alteração da proposta de lei 582 e 604, a 582 do Partido Comunista Português, 604 do PAN, relativo ao sistema de preços máximos do setor do gás comercializado em garrafa canalizada e butano. Ontem mesmo ouviu-se a Rubis, não sei se há mais entidades a serem ouvidas, não sendo o caso, amanhã termina o prazo e esta sim marcarei para dia 20, mais ou menos, a votação da especialidade, uma vez que termina amanhã a entrega de propostas, só relembrar os seus deputados. Também termina amanhã o prazo para apresentação de propostas de alteração ao projeto de lei 172, 622 e 623, concretamente do PAN e do Bloco de Esquerda, sob a possibilidade de permissão de animais em estabelecimentos comerciais. E, portanto, aqui também não há desculpas. E, portanto, se chegarem as propostas amanhã, estaremos em condições de fazer a especialidade, não para a semana, que já temos estas três iniciativas sobre a cooperação de empresas, mas logo para a semana seguinte, dia 20, faremos estas duas especialidades. Correto?
Qual é o número dos projetos, ou o outro deles?
É o 172, do PAN, 172. 172, 622 do Bloco e 623 também do Bloco. E nós assim terminávamos o ano limpando um conjunto de iniciativas pendentes. E já agora, Luísa, avisa-me bem, dia 15 também termina o prazo para a apresentação de propostas sobre o financiamento colaborativo. Iniciativa 97, PPL 97. Se calhar, se não tivermos mais nada na agenda, fazemos as três, senão fazemos duas e adiamos para mais tarde, também se não houver nenhum pedido de adiamento. Assim sendo, tinha apenas uma sugestão que me chega do grupo de trabalho dos transportes, tem a ver com a matéria que hoje é notícia. Parece que sobre as audições requeridas da mobilidade, do subsídio social de mobilidade, todas as entidades solicitadas não parecem estar disponíveis para vir no dia 12. Apenas a SATA confirmou. Ainda não respondeu, mas também não disse que não. Assim sendo, o que o Sr. Presidente do Grupo me pede é se neste mesmo dia se pode começar a ouvir em audiência, os pedidos estão cá há algum tempo, da Antral e da Federação Portuguesa do Táxi, tendo a ver com as plataformas eletrónicas. Assim sendo, comunicarei ao Sr. Deputado Ricardo Risco, pode avançar com estas audições, com estas audiências, aliás, e ficam já iniciado o processo da especialidade dessa matéria.
Terça-feira à tarde, dia 12.
Antral e Federação. E foi solicitadas para ser ouvidas em conjunto e, portanto, daremos consentimento a esse mesmo pedido. Depois há ainda uma outra entidade, que é a Associação das Empresas, a Associação Nacional das Plataformas Alternativas de Transportes. Também solicitou, mas em separado. Não sei se os seus deputados, depois no dia 12, têm tempo a ouvir todas. Já existe. E, portanto, começaríamos. Eu hoje, como devem calcular, há muita gente a perguntar porque é que o processo está, portanto, é bom que especifiquem que estamos a fazer um conjunto de finalizações da especialidade de matérias que estavam antes, aliás, como se consta da nossa agenda, e o que estava prometido é logo que se terminasse, quer as iniciativas do Partido Socialista sobre o financiamento de empresas, quer os animais, não sei qual é que era a outra, e iniciaríamos o gás, que era outra das matérias também, os preços subtis de gás, iniciaríamos a especialidade das plataformas eletrónicas. Assim estamos a fazer. E, portanto, se não se opuserem, serão marcadas estas três audiências. Muito bem. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, é relativamente às entidades que, sobre o subsídio social de mobilidade, não aceitaram ou criaram algo de manifestarem disponibilidade de estarem cá presentes. Eu solicito que a Comissão peça expressamente a essas entidades que façam um parecer por escrito sobre a matéria, porque de outra forma isto torna-se um bocado aparentemente uma forma de adiar sistematicamente o tratamento por parte desta Comissão de audição dessas entidades que se considerou necessárias. Por isso, em relação àquelas entidades que não consideraram disponibilidade para vir cá, solicita-se que, em alternativa, e até ao dia em que essa audição vai ser feita, essa última audição da SATA vai ser realizada, que enviem por escrito as considerações que têm a ter em relação a essa matéria. Em relação a essa data ou outra qualquer, mas tem de haver um limite para que a Comissão tome decisões e que faça andar o processo, porque isto já é demasiado tempo para um tema como este.
Sr. Deputado, é uma proposta nova com a qual a mesa concorda, desde que os grupos parlamentares possam dar esse consentimento. Tem sido difícil, e presumo que não seja por má vontade, a dificuldade da agenda, quer nossa, quer das entidades que convidamos, encontrar uma data para que possam ser ouvidos. E estávamos a fazê-los até de forma conjunta, uns a seguir aos outros. Parece-me razoável que seja dada a sugestão às estas entidades se querem juntar um parecer, dando-nos, obviamente, uma data limite para esse parecer, e ajudando os seus deputados a lerem com calma esses pareceres. E substituindo, obviamente, as audições, se essa proposta for aceita por todos, para nós, muito bem. Pronto. Assim sendo, faremos chegar a estas entidades que, na impossibilidade de virem cá, podem juntar parecer sobre esta matéria. Correto? Assim será. Será no final de 21 de dezembro, podemos ficar com essa data como data indicativa. Não sei se há outros assuntos. Não havendo outros assuntos, muito obrigado. Estão terminados os nossos trabalhos. Já com a agenda da semana que vem fixada.